9h35. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. E um grande avanço na medicina, na área da saúde para a humanidade, foram os exames de diagnóstico. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Muito bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista e a gente gostaria de entender, né, qual é a importância do diagnóstico para a saúde hoje, hein?
Eu acho que a Covid, sem sombra de dúvida, apesar das várias terríveis consequências que nos trouxe, ela deu o exato valor do diagnóstico. A importância do diagnóstico precoce e preciso, não só na detecção de diversas doenças, como foi o caso da pandemia, mas até o valor do monitoramento e do acompanhamento de diversas situações. Sem sombra de dúvida, o diagnóstico é a melhor ferramenta que a gente tem à nossa disposição para buscar essa informação e, com isso, ter acesso muito mais precoce a uma terapia que cada vez pode ser mais eficaz.
No caso da Covid-19, os testes para detectar a doença, além de permitir o isolamento rápido do paciente infectado, também ajudou a monitorar a evolução da doença, né, com o controle epidemiológico?
Então, o diagnóstico ele serviu exatamente para todas essas diferentes funções. A primeira era exatamente dar essa informação para o próprio indivíduo, que é a detecção através de um teste rápido de antígeno, como a gente viu, ou através de um teste laboratorial com um PCR, que podia dar uma confirmação até maior, mas ele propiciava esse acesso a um tratamento, se fosse o caso, a informação para ele ficar em casa e, principalmente, para avisar os possíveis contactantes, a todas aquelas pessoas com quem ele tinha tido algum contato e que poderiam estar na mesma situação. A partir dessa informação coletada através das redes oficiais, inclusive, a gente conseguiu ter uma verdadeira vigilância epidemiológica, tendo aí condição de informar para o gestor público quais ações e onde ele deveria tomar, principalmente os grandes, que a gente chama de clusters de contaminação, de infecção, que deveriam ser o objeto primeiro aí de ação. Durante esse período da pandemia, a gente viu um crescimento enorme desses testes para detecção de infecções, aí no caso do Covid, principalmente, foi um volume gigantesco, inclusive em novos ambientes de testagem. Sempre se assumiu que o teste diagnóstico deveria acontecer apenas em laboratórios ou em hospitais, mas o que a gente percebeu é que a população precisa sim ter na atenção primária e aí em diferentes locais essa disponibilização, esse acesso, essa oferta. As farmácias entraram no jogo durante a Covid e prestando um grande serviço, graças aí a uma resolução da própria Anvisa que autorizou temporariamente que elas fizessem. Então, o recado é, a população precisa sim usar essa ferramenta que serve de apoio tanto para a detecção de doenças, mas principalmente para uma mudança de paradigma, que é buscar uma melhor qualidade de vida, buscar o bem-estar, inclusive, dessa população. Então, o diagnóstico ele se presta a essas diferentes formas, não só a detecção, mas o monitoramento também de tratamentos, como o caso de diabetes, ou até para verificar a eficácia de uma intervenção até mais radical, como uma quimioterapia, ou outro tratamento oncológico. Você vai vendo se a pessoa está ou não tendo uma resposta adequada para aquele medicamento. É o que a gente já chama, Luciana, até de medicina personalizada. Ela vai verificar exatamente para aquela pessoa qual é o tratamento que vai ser de fato eficaz, né? Evitando o desperdício de um tratamento que não serviria para ela, serviria para outras pessoas, é a genômica entrando em ação, e até propiciando o encurtamento dessa jornada do paciente. Muito menos custo para o Estado e, obviamente, menos sofrimento para a pessoa.
Uhum. E esse recado da população, de que a população precisa dessa ferramenta disponível de forma fácil, de forma rápida, esse recado ele permanece no pós-pandemia?
Com certeza. Eu acho que houve um esclarecimento fenomenal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre essa importância e o valor do diagnóstico. Várias ações a partir desse episódio foram geradas, e eu posso citar aqui, por exemplo, a própria Organização Mundial da Saúde, que vai agora lançar na próxima Assembleia Geral, agora em maio, uma declaração para todos os países membros, ressaltando a importância do diagnóstico em cada país como uma grande ferramenta de acesso à saúde, para que ele esteja disponível em novos locais, para que ele esteja regulamentado, devidamente disponível nesses países, até como essa ferramenta essencial. No caso brasileiro, vale citar até o esforço que a própria Anvisa está fazendo. Depois da pandemia e ela ter autorizado as farmácias de forma excepcional para que dispusessem dos diagnósticos no seu ambiente para o Covid, existe agora, que deve ser inclusive votado no final do mês de abril, uma nova resolução que trata da questão do diagnóstico laboratorial, criando inclusive uma nova categoria de locais de testagem, que seriam exatamente consultórios e farmácias, para que a população tenha acesso a um teste, normalmente com uma amostra primária, que pode ser sangue, pode ser saliva, pode ser o swab nasal, ou seja, não precisaria ter um tratamento, uma centrifugação, nada disso, é uma amostra fácil de coletar, rápida de dar o resultado do teste, como uma triagem, ou seja, uma primeira informação num primeiro momento de contato com um profissional de saúde, seja ele o farmacêutico na farmácia, seja ele um médico, uma nutricionista, num consultório, por exemplo. E isso pretende exatamente trazer essa possibilidade de mais rapidez na busca dessa solução, ou até para evitar um problema maior de saúde.
Então, essa resolução tornaria a autorização excepcional em autorização permanente?
Exatamente, não apenas para o Covid, mas sim para todas as diferentes patologias que pudessem ser testadas de forma preliminar, como uma triagem nesses ambientes. E não apenas na farmácia, mas também em consultório. Isso é um grande avanço. É, de fato, você olhar a atenção primária como ela tem que ser olhada, e trazendo para a população, para esse cidadão invisível para o sistema de saúde, essa oportunidade dele iniciar precocemente essa busca por uma informação sobre o seu estado de saúde. E a gente tem que lembrar, Luciana, que durante a Covid a gente percebeu que existiam muitas pessoas que só iam para o laboratório ou principalmente para o hospital em último caso. Essas pessoas, infelizmente, elas podem ter deixado de ter se tratado muito, muito antes até, se tivessem tido a oportunidade da disponibilização. E a gente, só para vocês terem uma ideia em termos de números, a gente tem hoje 6.500 hospitais no Brasil, entre SUS e rede privada, mais ou menos 18 mil laboratórios. Isso não é suficiente para uma população de 220 e tantos milhões de habitantes. E aí que entram as 88 mil farmácias como potencial, uma pulverização fenomenal, e os consultórios com profissionais de saúde muito bem preparados e que também podem fazer essa questão de resgate desse paciente invisível e trazê-lo para essa jornada de uma maneira muito mais eficaz, menos custosa. E, obviamente, o laboratório aí vai ser o primeiro a ser chamado, porque qualquer teste positivo, ele vai ser confirmado num laboratório, testes complementares vão ser feitos, e aí o encaminhamento para o profissional adequado vai ser feito.
Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre essa resolução. O senhor disse que ela vai ser votada até o final do mês. Ela depende apenas da Anvisa ou também tem que passar pelo Congresso?
Excelente pergunta, Luciana. Não, ela é uma resolução, ela trata, na verdade, da revisão da Resolução 302 de 2005, que falava exatamente sobre o funcionamento dos testes profissionais em laboratórios. Já há cerca de 2 anos, a Anvisa iniciou uma discussão com o setor de laboratórios, setor da indústria, farmácias, todo o setor regulado, que a gente chama, para fazer essa discussão de uma forma muito ampla, várias contribuições foram feitas e o modelo atual, a minuta final que está agora em discussão, ela estava em pauta na última reunião da diretoria colegiada da Anvisa. Houve ainda algumas sugestões de última hora na questão de ambientes, de postos de coleta e dos próprios laboratórios, e agora deve ser finalizada para colocar em votação, se eu não me engano, dia 19 de abril, pela diretoria colegiada da Anvisa, que é composta por 5 diretores, todos eles com mandato, indicados pelo presidente, mas aprovados pelo Senado. Como é uma resolução técnica, basta a decisão da Anvisa para ir regular o setor de forma adequada.
E esses testes que serão realizados em farmácias, em consultórios, eles vão ser, as informações, os resultados vão ser informados à saúde pública?
Depende do tipo de teste. Eles vão, os resultados todos deles, e aí só vale uma ressalva, são testes, normalmente os testes rápidos, ou até o do que a gente chama do point of care, que são equipamentos com resultados que são possíveis ali na hora, equipamentos robustos e fáceis de manejar pelo próprio profissional de saúde. Então, a gente vai ter uma gama de testes que pode ir desde um COVID, como a gente já conhecia, como um teste de HIV, hepatite C, sífilis, ou até uma glicemia, parâmetros diversos. Alguns deles são de notificação compulsória. E aí, sim, seria até comunicado, a Anvisa vai regular isso, seria comunicado o setor adequado do Ministério da Saúde para efeito de acompanhamento. Mas o mais importante, e a maioria não tem notificação compulsória. Agora, o principal é o quê? É que o profissional de saúde ali, na farmácia ou no consultório, informe o paciente. Ele é o principal interessado. E o que a gente viu foi um amadurecimento da população para esse tipo de busca de informação, seja por testes de triagem, como esses, nesses ambientes, ou até com uma nova modalidade, que é o autoteste. O autoteste do COVID, ele mostrou como as pessoas podem, sim, buscar essa informação de forma autônoma, na tranquilidade do seu lar, de forma até a ter essa informação precocemente para tomar, sim, uma decisão. Esse amadurecimento da população, foi demonstrado no COVID, ele já existe na diabetes, que é outro exemplo de autoteste, o controle de glicemia, e existe já o autoteste do HIV, que também é fundamental. Se você for analisar que a gente tem uma população de mais de 600 mil pessoas HIV positivas em tratamento, a maioria delas foi encontrada através de testes profissionais, mas já várias foram através do autoteste. O autoteste, no caso do HIV, ele permite rapidamente, ele tendo a informação, ele vai para um posto de saúde, para uma central de atendimento e pode iniciar o tratamento praticamente de forma imediata. Hoje você tem pessoas vivendo com HIV que não têm detecção do vírus, ou seja, elas têm uma vida normal, obviamente com medicamento disponível no SUS e que tem aí, são pessoas economicamente ativas, com vida muito tranquila, graças ao diagnóstico. Trago outro exemplo, hepatite C. Hepatite C é uma doença muito séria, que ela pode atingir pessoas e não ser notada, porque é uma doença silenciosa. Quando ela for detectada, digamos, pelas vias de sintomas, infelizmente já vai ser tarde demais, a pessoa já está prestes a morrer, talvez até com uma cirrose. Pode ser muito grave. E um simples teste rápido, como esse que nós já conhecemos, ele pode dar essa informação precocemente. O que que acontece? A pessoa vai para o SUS tem um medicamento incorporado já e disponível para hepatite C, e em 3 meses ela pode se curar. Então a diferença é essa, é você viver com uma doença silenciosa, sem saber, podendo contaminar outras pessoas e morrer de uma forma terrível, ou você ter um teste disponível num consultório, numa farmácia, num laboratório, e que você faça, ou até no banco de sangue, e que você faça, tendo a informação, você imediatamente busca essa terapia já disponível.
E com esse amadurecimento da população, a oferta de testes aumentando, o aumento da demanda, os custos vão baratear?
Com certeza, a escala faz toda uma diferença. O Ministério da Saúde aqui no Brasil, ele tem vários programas que são exemplares. E eles buscaram sempre programas buscando políticas públicas que atingissem a coletividade. E aí eu cito o próprio teste de HIV, outros programas diversos para tuberculose e assim por diante. Toda vez que o Estado entra com um programa de saúde pública desse porte, ele automaticamente traz uma escala de compra muito grande. E esse benefício ele é transferido para todo o mercado. O mercado acaba, então, sendo mais competitivo e consegue, de fato, oferecer custos menores. O exemplo do autoteste de HIV, ele surgiu exatamente dessa visão do Ministério de que ele precisava atingir populações vulneráveis através de programas de saúde pública e outras populações que até teriam poder aquisitivo, mas não estavam sendo alcançadas pelas plataformas de políticas públicas. E ela, então, acrescentou essa possibilidade, esse instrumento, depois de muita discussão com a Anvisa. No começo, o conceito de autoteste não era bem entendido. A Anvisa aceitou o desafio, acrescentou na regulação, por exemplo, um estudo de usabilidade, que é exatamente para você ver qual o entendimento do consumidor leigo sobre uma bula, sobre a caixinha, como fazer o passo a passo, e se chegou, então, no modelo adequado que as empresas têm que apresentar como parte do registro do produto. E hoje, então, a gente tem uma gama de ofertas, para citar de novo o exemplo do HIV, de testes em hospitais, testes laboratoriais em várias tecnologias nos laboratórios, testes em programas de saúde pública, testes rápidos em campanhas de campo, em postos de atenção primária, e até o autoteste disponível na farmácia para compra pelo cidadão, para que ele faça no trabalho, em casa, no conforto aí, e sigilo que ele bem entender. Se der positivo esse teste, ele não precisa comunicar. Mas o que a gente espera é que esse engajamento na busca da informação permita que ele tenha a consciência de que, tendo a informação positiva, ele primeiro tem que se preservar, segundo, buscar de fato uma atenção em termos de terapia, que está disponível e de forma gratuita, e começar esse tratamento. E essa informação, ela pode sim ser compartilhada com seus parceiros, até para que eles testem também. Então, o que a gente vê é uma mudança de valores, e que permitiu, inclusive, por exemplo, no ano passado, a gente ter mais de 1 bilhão de testes feitos aqui no Brasil, no SUS. 1 bilhão e quase 100 milhões de testes no total. Com um crescimento de quase 14%. Né? Se você for analisar, a busca por diagnóstico, ela foi, continua sendo crescente, porque as pessoas, de fato, entendem que isso pode fazer toda a diferença. E é bom, Luciana, que continue assim. Durante a pandemia, a gente teve essa preocupação de se cuidar em relação à infecção pelo Covid. Mas e as doenças crônicas não transmissíveis? Por exemplo, o câncer, que eu já citei, deixou de fazer monitoramento, deixou de fazer o check-up habitual. Quanto mais tarde é essa detecção, infelizmente, mais invasivo vai ser o tratamento. Hoje a gente já tem tecnologias, eu citei a genômica. O que é genômica? É a biologia molecular que vai verificar se a pessoa tem, primeiro, se ela tem aquele problema do câncer, a neoplasia. Segundo, qual é o genoma dela, então qual é a mutação que ela eventualmente tem, e a partir dessa mutação do gene que tem o câncer, ela vai saber exatamente qual o medicamento mais apropriado. É a medicina personalizada. E aí o custo de saúde pública diminui, o tempo acaba sendo acelerado para resolver o problema, uma terapia mais eficaz. E isso tem que ser feito, né? A gente vê que o número de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, aumentou quase 20% no ano passado. É um número muito alto, porque muitas cirurgias deixaram de ser feitas. Se não teve o diagnóstico no tempo certo, essa cirurgia pode ser exatamente uma dessas situações que perdeu-se o momento ideal para se fazer o início da terapia.
Durante a Covid-19, a gente ouviu de muitos especialistas também a seguinte informação, que a indústria da saúde no Brasil precisa ser mais robusta para a produção interna de equipamentos, insumos, sem dependência de importações, sem muita dependência, pelo menos, de importações. Como é que é na questão dos testes? O Brasil é autossuficiente?
Excelente ponto que você traz. Nós vimos, sim, um problema gravíssimo para todo o setor de saúde, que foi a questão da resiliência, a falta de resiliência logística. A gente não tinha estruturas suficientes para continuar sequer transportando os produtos das suas origens. E a maioria dos testes, por exemplo, nessa primeira fase do Covid, vinham da Ásia, China, Coreia, Japão, principalmente Coreia e China. Num segundo momento, Europa, num terceiro momento, Estados Unidos. Mas, independentemente de onde era, a gente viu um colapso de toda essa estrutura logística, em primeiro lugar. Segundo, um sequestro, e aí no termo correto da palavra, de muitas cargas que estavam sendo direcionadas para determinados países e acabavam sendo, na verdade, levadas para outros países mediante pagamentos adicionais e a empresa pagava exatamente para ter isso antes de que fosse levado à origem, pagando-se multas. E entendeu-se, aí a OMS fez um grande trabalho, que se chama um projeto de aceleração de acesso ao diagnóstico, à vacina e aos medicamentos. Eram três pilares. A CBDL, como entidade, fez parte desse grupo de trabalho da aceleração de acesso para diagnóstico, onde foi feita uma discussão mundial com vários atores importantes para saber qual era a medida que se deveria tomar em termos de estar melhor preparado, não só para o Covid, que era objeto desse projeto, mas até para depois outras pandemias. E o resultado foi, sim, as estruturas de produção elas têm que ser modificadas. Essa ideia de ter o que eles chamam de localization, ou seja, uma fábrica muito mais próxima de onde está o consumidor, o paciente, ela é necessária, só que de uma forma inteligente. E com isso a gente começou a discutir já há um ano e meio, dois anos, quais poderiam ser os modelos inteligentes, que você ter um apoio à iniciativa local ou regional, tanto de produção, tendo tecnologia, e aí você precisa de um esforço muito grande da academia, na formação de profissionais que estejam habilitados, o que é fundamental e ajuda muito em vários aspectos, não só para a produção, mas até para a utilização adequada. Lembrando que isso forma a gente mais especializada, que vai ter um salário médio superior, que vai ter uma participação fundamental nesse processo. Segundo lugar, você tem que avaliar quais são as tecnologias que deveriam ser trazidas para o Brasil, e aí acordos de cooperação tecnológica, transferência de tecnologia, inserção dentro de cadeias globais de produção. Não dá mais para falar, como a gente falava na época lá dos computadores, substituição de importação total e restrita. Isso não existe mais. O que existe, sim, é você fazer parte de um processo em que ajude na pesquisa, ou seja, o Brasil tem profissionais muito capacitados para fazer pesquisa, a gente tem população enorme, tem condição de desenvolver. Segundo, tem que ter um mercado consumidor mínimo e tecnologias que possam ser reversíveis. Então, hoje você tem o problema do Covid, amanhã pode ser o problema da leishmania. Então, será que a sua planta industrial consegue converter de uma linha para outra? Possivelmente sim, você precisa ter o pesquisador junto. E terceiro ponto é você fazer de fato um esforço, e o Brasil na Cúpula das Américas em julho do ano passado, em Los Angeles, assinou um compromisso focando isso, usar a saúde como elemento alavancador da economia e ainda focar na questão do que eles chamam do nearshoring, que é o quê? Trabalhar no comércio exterior com os países vizinhos, próximos, dentro, por exemplo, aqui das Américas. Então, você ter plantas de atendimento regional para a região das Américas, por exemplo, ou Sul-Sul, Américas com África, ter muito mais colaboração, inclusive no desenvolvimento de pesquisa, e aí sim mudar. E isso agora, e aí eu trago também mais uma informação, vai ser propiciado por este novo governo com a criação do GCIS, que é o Grupo Estratégico do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que foi lançado nesta semana, aliás, foi terça-feira, se eu não me engano, estava lá em Brasília no evento, feito por vários ministérios, liderado pelo Ministério da Saúde, com a ministra Nízia e o secretário Carlos Gadelha, e vários ministros que participaram, inclusive o vice-presidente Alckmin, através do seu ministério também. Então, o foco nessa nova visão de, talvez não autossuficiência, mas uma certa independência em áreas estratégicas, ela é fundamental e provavelmente vai ter muito apoio desse governo para que avance.
Que interessante, muito bom. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia, um ótimo feriado.
Perfeito, muito obrigado, boa Páscoa e bom Dia Mundial da Saúde para todos.
Obrigada. Conversamos com o presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia. Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde.